Essa noite eu quero falar sobre vencendo as incertezas da vida. E isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, muitas vezes, dentro de casa, como igreja, como nação, como mundo. Muitas vidas hoje estão questionando o que é que vai acontecer nos próximos meses e anos. Se nós estamos vendo uma movimentação mundial, você está vendo o presidente da França se reunindo, se movimentando com vários líderes mundiais. Você está vendo o presidente ou o ditador da China se envolvendo e chamando para si apoiadores, pessoas que estão na mesma visão. Alguns já estão colocando como a nova ordem mundial. Tudo isso é bíblico, tá, irmãos? Tudo isso é bíblico. Uma única moeda, todas essas questões em muitos corações vão gerando incerteza. E, na verdade, era para quebrar a incerteza, porque a igreja não caminha por dúvida, ela caminha por fé. O autor, Hebreus 12, 2, vai dizer, o autor e consumador da minha, da nossa fé. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Então a igreja não caminha nos movimentos mundiais. A igreja não caminha com as ideias mundiais. Mas a igreja caminha conforme a agenda do céu, manifestando o céu na terra. E se você é membro de uma igreja que crê em Jesus Cristo, e você está com medo, porque o dólar não está ficando mais como o dólar era. Alguns estão com medo porque talvez venha mexer no euro. Outros estão com medo do real desvalorizar ainda mais. São situações que vão gerando incertezas nos corações. Mas o que eu quero trazer para você hoje não tem quase nada a ver sobre essas incertezas do mundo. Eu quero te trazer uma palavra hoje que Jesus Cristo vai declarar palavras aos corações dos seus discípulos. Jesus Cristo vai declarar uma palavra a esses corações, mostrando para eles que Ele continuaria no governo. Ele venceria a morte. Ele iria prepará-los um lugar. E Ele continua e continuará sendo a nossa esperança. Diga comigo, Jesus é a minha esperança. Jesus é a nossa esperança. Glória a Deus. Então olha o que vai dizer em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Feche seus olhos, Pai. Essa é a Tua palavra que gera mudança e transformação. E nós precisamos do Teu Espírito para gerar tudo isso em nós. Venha sobre cada vida aqui. Nós pedimos que o Teu Espírito venha quebrar toda a distração nesse momento. Toda a movimentação que não tem parte contigo. Todo o desvio da mente dos corações, sejam agora tomados pelo Teu Espírito Santo. E que haja, Senhor Deus, um entendimento nas mentes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a expressão que aparece duas vezes no texto e que me chamou muita atenção é a palavra turbe. Você leu ali no início do capítulo 14? Não se turbe. E eu fui dar uma pesquisada nessa palavra, no grego. Ela quer dizer taraço ou tarazo, que significa agitado como as ondas do mar. Diga comigo, agitado como as ondas do mar. Ou seja, as preocupações da vida agem em nossa mente, no nosso coração, como as ondas do mar. Muitas vidas estão agitadas interiormente. E você percebe isso nitidamente pelas suas reações. Tem muita gente descontrolada com as palavras, com expressões, violência no trânsito, violência em casa, palavras torpes. Não é porque a língua dela deu assim para falar as coisas, não. É porque o interior dessa pessoa está totalmente agitado, descontrolado. Águas agitadas, mentes agitadas, corações desconfigurados, turbam os nossos pensamentos, são agitos internos. A nossa mente muitas vezes vira um turbilhão e não conseguimos ver as coisas de uma maneira clara. Tem muita gente que está com a mente bagunçada e aí os olhos vão ficando turvos. Você já esteve subindo uma estrada, numa serra, e de repente a neblina baixa, e o motorista tem que dirigir o quê? A 20, 30 por hora com o pisca-alerta ligado. Mas tem gente que quer se aventurar nesses lugares, já reparou? E aí você realmente está lá devagar, com o pisca-alerta ligado, há uma sinalização, há placas, mas vem alguém com uma velocidade e pum, causa um acidente. Por quê? Porque não está respeitando sinalizações, o ambiente interno está descontrolado, não está tendo o que eu chamo de sensores. O que é um sensor? Você está com um carro, tem alguns carros que têm sensores, na frente e atrás. Você vai dar ré, e aí ele está lá chegando perto da parede, né? Vai fazendo pi, 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 acabou com pi, 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 e tem gente que está, vem, né? Tem uma pessoa que está lá, um manobrista. Está lá o rapaz que cuida do seu carro, pode vir, está muito longe. Aí você pensava que estava longe, de repente dá uma cacetada na parede. Tem gente que é assim, tem gente que vai te levar a você bater o seu carro, conduzir você, pode vir, está tranquilo. E aí você vai e cai, e você vai e se arrebenta. Por quê? Porque o nosso interior está agitado. E essa palavra também, turbe, que vem do latim turba, quer dizer perturbação, agitação e alvoroço em multidões. Quem aqui já foi num estádio de futebol? Levanta a mão. Quem aqui presenciou uma confusão no estádio, no meio do jogo? Eu já fui no estádio assistir o Atlético Paranaense, com as minhas filhas. E lá, confusão. Eu já fui no Couto Pereira. Assistiu o Coxa, confusão. O único que não teve briga foi qual? Paraná. Eu torço para o Paraná aqui em Curitiba, só de raiva, para sofrer também. Mas tudo bem. E quando gostava muito de ir ao estádio. Eu fui uma vez assistir um jogo com meu pai do Flamengo. Maracanã lotado, time argentino, o Flamengo perdeu. Diga-me, o Flamengo perdeu. Não dá assim um prazer no interior? Quando você fala assim, o Flamengo perdeu? Não dá uma alegria exuberante? Dá sim, em mim dá. E naquele dia, houve uma confusão na saída. Os corredores do Maracanã, eles são praticamente dessa largura que você está vendo na igreja. Alguns até maiores, acho que são 20 ou 22 portões. É muita gente. E naquele dia devia ter no Maracanã por baixo uns 80, 90 mil torcedores antes da reforma. Então você pensa numa galera descendo. E aí rolou uma confusão ali. Naquele momento, você vê o quê? Uma confusão no meio da multidão. Você olha para um quadro desse, você vê um agito, uma multidão em confusão, é o pensamento confuso, os braços estão em guerra, ou a língua está para ferir o outro, e você está no meio disso. E como que você sai desse lugar? Eu vi homens chutando a cabeça do outro, eu vi pessoas pegando ferro. Quem aqui é da antiga já viu confusão também, acho que foi Fluminense, Atlético Paranaense, e você vê uma guerra no campo, guerra no estádio. É uma coisa de louco. E nós estamos no meio de tudo isso. E se nós não tivermos o cuidado, não tivermos o domínio do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo, você entra nessas guerras de barato. Você entra nessas guerras assim, acabou que você está brigando lá. O que está brigando? O que está acontecendo? Ah, estão batendo, vão bater também. E a igreja não foi chamada para isso. A Bíblia diz que a igreja não luta contra a carne ou... Mas ela luta contra quem? As hostes espirituais malignas. Então, quando Deus está falando para esse povo, esse significado, esse entendimento, Deus quer nos ensinar algo nessa noite. Para que você saia desse lugar hoje com o seu coração e a sua mente sem esse agito descontrolado. Pessoas que tomam atitudes descontroladas é porque o coração, a mente estavam descontroladas. Igreja, não desce do monte quando Deus diz: olha o que o povo fez, levantaram um bezerro, eles se corromperam. Se você descer do monte imediatamente, você vai querer acabar, jogar as tábuas no chão. Moisés fez isso. Moisés desce porque o teu povo se corrompeu. O que que Moisés fez? Ficou mais um tempo ali. Esteve na presença de Deus. Passa um tempo, Moisés desce. E quando Moisés chega lá embaixo, tem um bezerro de ouro. Moisés simplesmente joga as tábuas no chão. E Moisés quebra aquele bezerro. Ele age certo e por um momento, mas ao mesmo tempo ele também agiu erradamente. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, estamos levantando nossas mãos, estamos adorando ao Senhor, esse louvor que você aqui celebrou a Deus agora de uma forma tão extraordinária, a igreja cantou lindamente, só que está chovendo lá fora. E aí talvez em alguns lugares aconteça o quê? Uma enchente, um carro começa a andar mais rápido, você tem pressa para chegar em casa, você tem um objetivo muito acelerado, e aí Deus fala assim: calma, saia daqui devagar. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, pare no sinaleiro. E às vezes você não obedece essas sinalizações, porque o teu coração está descontrolado. Você vai sair daqui hoje controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus está dizendo para nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Deus tem poder para colocar em ordem corações. Deus tem poder para quebrar todo o agito no seu interior. Deus tem poder para acalmar as tempestades e os ventos contrários. Ele está dentro de um barco dormindo. Os ventos são contrários e fortes. E a tempestade está vindo forte para destruir o barco. Os discípulos vêm: Senhor, o Senhor não está vendo. O Senhor não tem compaixão de nós. Esse turbilhão, esse vendaval, essa tempestade. O que que Jesus faz? Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar, e está tudo resolvido. E por que que Jesus colocou em ordem aquilo? Porque aquele turbilhão de problemas, aquela tempestade nunca tinha chegado no coração de Jesus, mas estava ao redor. Tem muitas famílias, tem muitos lares que estão vivendo um turbilhão de problemas ao seu redor, e estão trazendo isso para dentro das casas, nos relacionamentos familiares, para dentro dos relacionamentos da igreja, para dentro da empresa, estão no turbilhão de coisas, e começam a pensar em um monte de coisa que não vem de Deus, começam a entrar em doenças, começam a tomar remédio, como ouvimos hoje pela manhã, para se matar, começamos a ver tantas tragédias, porque o interior estava totalmente agitado. Mas hoje, Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar, o Deus Pai está nesse lugar, para dizer: aquieta-te, água descontrolada dentro de ti, aquieta-te, vento descontrolado dentro de ti. E eu quero colocar bonança, tranquilidade, paz. Colossenses 3:15 vai dizer que o juiz do nosso coração precisa ser a paz. O nome dele é Jesus de Nazaré. Hendrickson, um teólogo, vai dizer, fazendo uma exposição do Evangelho de João, ele destaca que os discípulos estavam tristes por causa da terrível expectativa da partida de Cristo. Estavam envergonhados pela demonstração que deram de egoísmo e orgulho. E estavam perplexos pela notícia de que um deles seria o traidor. E que outro deles negaria o mestre, e que todos caíram em uma cilada diante desse traidor também, por fim, eles também estavam enfrentando uma crise de fé, ou seja, os discípulos de Jesus, nesse contexto aqui, irmão, João 14, eles estavam vendo um turbilhão de questionamentos dentro deles. Vai ter um traidor, vai ter um que nega, quem é esse, quem será? E eles tinham dito para Jesus, no capítulo anterior, nos anteriores, aonde que a gente vai sentar do teu lado? Nos coloque numa posição boa lá no céu. Quem quer sentar em lugares estratégicos, quem quer dizer para Deus o que ele precisa fazer, quem quer decretar coisas para Deus, é porque está vivendo um descontrole interno dos corações. Igreja, povo de Deus, família de Deus, não decreta as coisas para Deus, é Deus que decreta as coisas para a terra. Quando o céu determina, quando o céu diz alguma coisa, a terra não pode eliminar. Diga glória a Deus. Se Deus falou, ele cumpre. Então, esse descontrole no coração de discípulos era real. Quer ver um exemplo? Tem gente aqui dentro que quando criança, adolescente, a casa encheu de água, casa de chuvas. Quem já experimentou isso? Levanta a mão. Eu também. Com 10 anos, a minha casa foi tomada por uma chuva. Eu lembro da data, 19 de fevereiro. Isso não sai da minha cabeça. A parede da igreja que estava em obra, nos fundos, ela tinha acabado de ser feita. Você imagina isso? Uma parede de mais de 10 metros cair, e não cair para dentro da igreja, e nem cair na casa pastoral que a gente morava. Ela caiu para o único lugar que ela precisava cair, era um terreno baldio. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus está com a mão sobre nós, pode dar a chuva que for, pode dar o vento que for, a mão dEle continua sobre a tua cabeça, e Ele não muda, e jamais mudará. Você precisa ler Salmo 91. Essa semana eu estava aconselhando uma pessoa pelo telefone, morrendo de medo, cheio de crise, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Eu falei assim: leia Salmo 23, leia Salmo 22, leia Salmo 24, leia Salmo 91, leia João 14, vai lendo esses textos. No dia seguinte ela mandou uma mensagem: pastor, o senhor tem mais alguns textos para me indicar, porque eu já estou com os meus olhos abertos e o meu coração muito renovado. Nós ajudamos algumas pessoas no início, mas depois essas pessoas não vão mais sendo ajudadas, como foi no início. Elas precisam crescer, elas precisam amadurecer, elas precisam se desenvolver. E quando você não se desenvolve, você continua vivendo na dependência de alguém. Quando Jesus fala para esses discípulos: olha, discípulos, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar dos mortos. O que Jesus estava mostrando? No coração de vocês Vai ter um momento que vocês vão ficar aí com turbulência, com crise, com incerteza. Mas eu já estou decretando o que vai acontecer comigo. Irmãos, a volta de Jesus vai acontecer ou não vai? Ele vai aparecer aonde? Nas nuvens. Glória a Deus. Então você não precisa ficar preocupado. Você precisa cumprir a missão. Você não precisa ficar com medo, desesperado. Ai agora, o que vai ser? Ai agora, o governo mudou. Ai agora, o Brasil. Ai agora, a crise. Ai agora, os milhões. Ai agora, isso. Não tem ai. A igreja não caminha na incerteza do ai do mundo. A igreja coloca o pé e marcha. A igreja avança. A igreja conquista. A igreja vence. A igreja chega do outro lado. Mesmo que no meio do mar tenha uma turbulência, a igreja não vai parar na crise. A igreja não parou na igreja. A igreja não parou na crise. A igreja permaneceu de pé. E estamos de pé. Aleluia. Essa canção do Marcos Salles mexe com a gente, porque ela foi feita no tempo da pandemia, aonde muitos pensaram que a igreja ia exterminar. A igreja, a nossa igreja aqui, cresceu na pandemia como nunca antes, não. Nós mudamos de endereço por causa do momento que vivemos como igreja fiel no meio de uma pandemia. Então não adianta você dizer para mim assim: pastor, o senhor não tem conhecimento da minha história, O Senhor não tem conhecimento da minha família. O Senhor não sabe dos meus ancestrais. Dos meus ancestrais, nós tínhamos assassinos, nós tínhamos prostituições, nós tínhamos uma casa disso, uma casa daquilo. Eu não preciso saber disso. Eu sei que a esperança reina, o reino é inabalável. Jesus transforma água em vinho, Ele transforma um gadareno em missionário, Ele transformou corações, Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida, e você carrega o privilégio de ser filho amado de Deus. Hoje você está aqui. Aquele que é fiel para te trazer até aqui hoje, você acha que não será fiel para te conduzir até o final da sua vida? Então abandone as incertezas, porque Ele diz: não se turbe o vosso coração. Olha para o teu vizinho e diz assim: não se turbe o seu coração. Aleluia. Por isso, irmãos, como é possível parar esse agito em nossos corações? É possível, sim. Eu amo a palavra de Deus. Quando Jesus, Ele nos ensina aonde, em momentos que os seus discípulos estavam tão assim, desesperados, e Ele vai dizer: aquietai-vos, aquietai-vos, tenham tranquilidade no coração. A minha paz precisa reinar sobre vocês. Salmo 46, 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. 1 de Pedro 5, 7 vai dizer: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você não lança a sua ansiedade em Deus, é porque você não aceitou o cuidado de Deus sobre você. Então eu tenho que lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Tem pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã, nem chegou lá ainda. Tem gente que está preocupado com o que vai acontecer daqui a um ano, nem chegou lá ainda. Então nós temos que lançar a um depósito em Deus, que também serve para lançarmos sobre Ele a nossa crise e a nossa ansiedade. Mas Isaías 54, 10 vai dizer assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Irmãos, eu não sei o que você experimenta quando você lê: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas. O que é um monte sacudido, irmão? É a coisa mais alta que você vai ver na face da terra. Imagina aquele tremor, aquilo chacoalhando. O que é uma colina? Há um lugar altíssimo sendo removido. Pensa no buraco, pensa na ação, o barulho, o estrondo. Ele vai dizer: ainda assim, a minha fidelidade, diga, a fidelidade de Deus não muda, porque Ele é fiel. Aleluia. É por isso que nós temos que agarrar, irmãos, essa visão de sermos fiéis a Deus, porque Ele sempre foi e será fiel. Eu amo, irmãos, a palavra de Deus, porque são tantos os textos que vão nos mostrar esse desejo de Cristo em falar sobre a paz, de quebrar esse agito no coração do povo. E nós encontramos aqui algumas verdades que precisamos entender de Jesus para vencermos essas incertezas. Por isso, em primeiro lugar, precisamos entender que as incertezas são passageiras, mas Jesus é eterno. Diga comigo assim: eu entendo que as incertezas são momentâneas, mas o meu Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno. Irmãos, por isso que o texto, verso 1 e 2, vai dizer: não se turbe o vosso coração. E depois ele vai dizer: se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que, que Jesus está mostrando? Era uma quinta-feira, véspera da sua morte na cruz. Essa noite Jesus lavou os pés do seu... Olha isso aqui, irmãos. Jesus era para estar com o coração que agitado. Jesus era para estar na quinta-feira como? Desesperado. Um tremor nesse monte do seu coração, nas colinas. Mas Jesus, ele vai lavar os pés do seu discípulo. Ele vai preparar uma ceia pré-morte, pré-crucificação. Se você soubesse hoje, tivesse um laudo dizendo assim: segunda-feira você vai, ó, tua senha vai ser dita. Como que você iria agir hoje, domingo? Ó, eu vou para a igreja pedir perdão pelos meus pecados, vou pedir perdão para todo mundo, vou me acertar e está tudo bem. Uma boa atitude. Mas Jesus faz o quê? Lava os pés. Prepara um banquete para aqueles homens. E faz a ceia com eles. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus amava, diga comigo, amava a comunhão. Comunhão. A igreja, o povo não pode abrir mão da comunhão, irmãos. É na comunhão dos santos, é no encontro dos santos, é aonde nós nos reunimos em coletivo, que nós vamos dar suporte um para com o outro. O dom de um abençoa o outro, o dom dele abençoa ela. E assim como um corpo, ainda meio estranho, mas cujo cabeça é Jesus Cristo de Nazaré, ele vai dando os comandos, ele vai dando as ordens, ele vai trabalhando nosso coração, ele trabalha na orelha, que é o João, ele trabalha no pé, que é o Érics, ele trabalha na mão, que é o Marcos, ele trabalha no nariz, que é o Edenilson, ele vai trabalhando nesse corpo, e de repente haverá um momento, irmãos, que nós encararemos a perfeição nele. Se Jesus não é o cabeça da igreja, há um descontrole total. Mas Jesus precisa ser o nosso? Por quê, irmãos? Porque a mente da igreja precisa ser controlada por Jesus. Os comandos vêm de cima para baixo, e não de baixo para cima. É interessante porque Jesus lavou o pé dos discípulos, confrontou Judas, o traidor, declarou a Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes e seria preso. Diante de tantas pressões, Jesus consola e encoraja os discípulos, trazendo palavra de esperança e fé. Sabe o que me escandaliza às vezes? É que no tempo de descontrole, muitas vezes a igreja não tem palavra de esperança e de fé. Alguém bate na porta da tua casa e diz assim: ei, estou precisando de ajuda, tem um doente na minha casa, tem um não sei o quê. Aí você não sabe o que fazer. O que, que eu faço? Será que eu convido para ir para a igreja? Não, não convida para ir para a igreja agora não. Vai lá na casa dele e dela e ora lá na casa dele e dela. Pela manhã ouvimos o testemunho aqui do Vinícius, da célula do Jonathan, futuro pastor Jonathan, vulgo baterista. E na célula, o Vinícius estava dizendo aqui que ele é engenheiro, ele estava fazendo ali um trabalho para localizar uma casa que seria de escritório para a pavimentação de toda uma rua, bem grande, bem extensa. E naquela casa, que apareceu era de uma pessoa que tinha ali dentro, uma pessoa enferma. E quando a pessoa disse para ele: olha, tem uma pessoa acamada lá dentro de casa, imediatamente ele com outro funcionário que também é pastor chegaram lá na casa daquela pessoa e disseram assim: levanta e anda. Foi mais ou menos assim: levanta e anda. E a pessoa levantou e começou a andar. Estou só melhorando o testemunho, mas foi mais ou menos assim. Eles oraram pela pessoa, declararam cura sobre ela, e de repente a pessoa saiu orando. Brian, lá na escola vai acontecer isso, meu filho. Os enfermos vão chegar lá, professores vão chegar lá, incrédulos vão estar lá dentro, e as pessoas vão assim: o que, que a gente faz agora? Levanta o pastor Brian. Esse que te digo, Deus diz, de que há controle no céu, há ordem no céu. Então eu creio num Deus que coloca ordem na tua enfermidade, eu creio num nome que é acima de todo nome. Então vamos clamar o nome de Deus nesse colégio aqui. É isso aí que vai começar a acontecer. Quando alguém tentar entrar naquela escola para fazer alguma besteira, os anjos estarão posicionados naquele lugar. A igreja estará, não do lado de fora orando, mas os ministradores do Evangelho, os meninos cheios do Espírito Santo, estarão naquela região, posicionados: Senhor, aqui dentro não vai acontecer mais nenhum suicídio, aqui dentro não vai acontecer mais nenhuma morte, aqui dentro não vai ter mais alguém entrando para matar a criança, aqui dentro reina a verdade, o eterno, o grande, eu sou cercado nesse lugar, e o nome dele é Jesus. O posicionamento, irmãos, é da terra. Porque Deus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. Agora, tem muita gente dizendo: está debaixo do meu pé. E ele está dando gargalhada de você. Quê? Debaixo dos teus pés? Você não expulsa nem a mosca da tua casa. Sabe por que o diabo faz isso com muitos? Porque não tem só uma brechinha, tem uma porta, tem uma janela escancarada. Qual o seu posicionamento? Falei de manhã para os sacerdotes. A propósito, sacerdote, marido, fica de pé, por favor. Marido, fica de pé. Lá vem o pastor de novo. Se na sua casa, presta atenção nisso, tem uma brecha, a culpa é tua. Se na minha casa tem uma brecha, a culpa é minha. Então, qual deve ser o seu posicionamento hoje à noite, se você tem uma brecha na sua casa? E eu estou falando brecha, vocês sabem o que eu estou dizendo. Se tem problema de brecha no celular, quebra o celular. Se tem problema de brecha no computador, quebra o computador. Se tem problema de brecha naquele trabalho, peça demissão e consiga outro trabalho em outro lugar. Se você tem brecha em alguma área da sua vida, pelo amor de Deus, resolva hoje à noite, porque talvez você não tenha o amanhã. Tem um posicionamento com Deus e diante de Deus. Diga: Senhor, esse pecado vinha até hoje, mas não vai passar de hoje. Essa ação vinha até agora, mas a partir de agora não virá mais. Senhor, a minha vida está sendo consagrada. Se tem alguma brecha que eu não estou enxergando nesse lugar, eu quero declarar: Senhor Deus, tudo fechado. Os anjos nessa casa, eu como ministrador do Evangelho, minha esposa está doente o tempo todo, meus filhos estão doentes o tempo todo, o endividamento o tempo todo. Você vai ungir sua mão e você vai abençoar sua esposa, você vai abençoar o seu filho, vai abençoar sua filha. Isso todo santo Israel faz isso, sabe por quê? Porque Deus te chamou para você ser cabeça naquele lá, para você ser um canal de bênção. O óleo foi derramado sobre a cabeça do sacerdote e vai escorrendo sobre a barba, ou seja, sobre a sua esposa, sobre a sua geração, e vai escorrendo sobre a orla, sobre todos os seus descendentes. Isso acontece, homens, a partir quando você fala: Espírito Santo, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a tua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Posso ouvir um amém, homens? Amém. Pode se sentar. Agora as esposas. Já ouvi, agora pronto. Com vocês eu vou falar mais doce. Mulheres, olhem para mim. A Bíblia não colocou vocês debaixo dos pés. A Bíblia colocou vocês ao lado do homem. Nem em cima, nem embaixo, mas ao lado. Tem muita mulher querendo puxar as rédeas da casa. E sabe por quê, homens? Porque nós falhamos. Mas mulher, em nome de Jesus, ore pelo seu esposo. Declare que ele é um sacerdote daquele lá, que a autoridade está sobre a vida do seu marido. E diga: Senhor, por mais que seja tão difícil de enxergar uma autoridade tua sobre esse homem, eu decido crer. Eu não ando pelo que vejo, mas eu ando pelo que creio. Eu vejo um homem restaurado, eu vejo um pastor na minha casa, eu vejo um homem cheio do teu Espírito Santo, eu vejo um homem que abençoa a minha vida, que abençoa a minha casa, eu vejo um homem fiel, eu vejo um homem leal, eu não vejo um viciado, eu vejo um homem cheio do teu Espírito Santo. Porque mulher idônea é aquela que multiplica as forças do céu dentro da sua casa. Então, quando você chegar em casa hoje, não fala com toda essa potência que eu disse aqui, mas simplesmente você pode colocar a mão na cabeça do seu esposo assim: eu te abençoo, você é o meu marido, você é o meu esposo, você é uma bênção. Então você coloca a mão na minha cabeça e você precisa me abençoar todo santo dia. Glória a Deus, mulheres. Pode se assentar. Agora quem é filho e filha, fiquem de filho ou filha, fiquem de pé, por favor. Se é filho ou filha, fica de pé. Pastor, sou filho e filha, eu também sou pai. É para ficar de pé. Se é filho ou filha, fica de pé. A Bíblia diz assim: filhos, honra os seus pais, para que se prolonguem os teus dias. Qual filho que quer viver aqui uma vida longa? Fala assim: glória a Deus. Então você precisa honrar seus pais. Pastor, meu pai e minha mãe já foram. Qual o problema disso? Comece a honrar pessoas que são mais velhas que você. Líderes espirituais. Avô, vó, tio, tia. Comece a honrar essas pessoas. Filhos, nós fomos levantados por Deus, como diz a Bíblia, para profetizar. Glória a Deus. Então você, filho e filha, você tem que abençoar os seus pais. Você tem que declarar palavras de cura, palavra de restauração sobre eles. Você não tem noção do que o seu pai também passa no trabalho para pagar a tua escola, para comprar comida, para fazer o milagre daquele mês. Então honre seus pais no Senhor, amém? Pode se assentar. Se tem idoso aqui a partir de 60 anos para cima, 60 anos para cima, fica de pé. Glória a Deus. Eu ia falar 65, mas eu quero 60. Porque tem muita gente com 60 anos achando que a vida já acabou. E agora isso vai ser quebrado na tua história. Porque mesmo com 95 anos, Billy Graham continuava pregando em áudio. Continuava declarando a palavra de Deus. Então não acho que acabou. Tem muita coisa para se fazer na obra do Senhor. Glória a Deus, idosos. E eu quero que vocês meditem na palavra quando Deus diz: os idosos, os anciãos, vão pegar a enxada, a madeira, o martelo, a tábua. É isso para lá? Não. Os idosos vão sonhar. Posso ouvir um glória a Deus? Então o idoso não pega no púlpito. O idoso não fica carregando carrinho de mão, cheio de cimento, areia. Não. Isso é para a gente fazer, somos jovens. Os jovens. Os idosos sonham. Então a sua mente não pode estar o quê? Com perturbação das multidões. Ah, acabou meu tempo. Ah, eu sou um odre já para pendurar e para ficar lá com aquele cheiro. Acabou todo o vinho, acabou todo o azeite. Acabou não, acabou não. Tem azeite bom aí dentro, tem vinho novo aí dentro. Você é cheio do Espírito Santo e você vai sonhar os sonhos de Deus. E o que você vai fazer? Neto, vem aqui. Filho, vem aqui. Vovó, tem sonhos para a sua vida. Eu já posso ver. Começa a dizer isso, eu já posso ver. Você é um pastor, você é um obreiro de Deus, você servir na casa do Senhor. Eu quero dizer que você, meu neto, meu filho, vão viver as coisas extraordinárias de Deus. O que eu não consegui viver, você vai viver. O que eu não consegui fazer, você vai fazer. E aí, idosos, vocês vão declarar a palavra de bênção sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Glória a Deus, idosos. Pode sentar. Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor não sabe como é que está a minha casa, meus filhos todos desviados, os meus netos tudo perdido. Deixa eu contar uma história. Uma mamãe, essa história deve ter uns 250 anos, mas é boa sempre atualizar, porque tem gente nova se convertendo. Uma mamãe tinha 3 filhos, e os 3 filhos aprontavam. Um belo dia teve um posicionamento com Deus e foi para a sala de oração. E ela orava exatamente na sala. E aquela mulher estava orando, orando. E de repente o Espírito Santo veio naquela sala e aquela atmosfera, a fragrância mudou, Erix. E aquela mulher chorava, aquela mulher foi tomada pelo Espírito Santo, e de repente aquele gemido foi entrando pelas portas dos filhos, do quarto dos filhos. E de repente, um filho acorda, ele começa a ouvir um gemido, ele fica incomodado, ele sai da cama, sai do quarto, ele vai até onde estava vindo o gemido, e quando ele vê a sua mamãe, está orando no meio da sala, clamando: Senhor, transforma o fulano, e era o primeiro que estava ali se ajoelhando ao lado dela. Ela percebeu que tinha um movimento na sala, e ela continuou orando: Senhor, eu clamo para que o Senhor toque agora no segundo filho, no fulano de tal, eu creio que o Senhor vai despertar a vida dele, o Senhor vai levantar a vida dele, o Senhor vai transformar a vida dele. Ele ouviu o nome, e aí ele começou a andar em direção, ouvindo aquele gemido, aquele choro. Ele vê a mamãe, já o outro filho, ele se ajoelha, e a mamãe continua: Senhor, eu creio poderosamente que o Senhor vai transformar o meu outro filho. Ele está perdido nas drogas, ele está totalmente confuso, ele está perturbado, há um agito dentro dele. Senhor, coloque em ordem a sua vida. Aquele menino ouve uma voz, ouve o seu nome, ele se levanta da cama, um outro quarto, ele desce a escada, ele se ajoelha perto da sua mamãe, e quando a mamãe abre os olhos, ela diz: em nome de Jesus, amém. Os três prostrados, chorando, quebrantados, e nunca mais aqueles três foram os mesmos. Ah, pastor, isso é uma história. Não, isso é fato. Eu quero que você diga isso, vai acontecer na minha casa. Porque você está enxergando e ouvindo só o turbilhão nos pensamentos, e você não consegue mais enxergar pela fé. Tem muita mãe que chora na madrugada aqui. Tem muita gente que ora pelas crianças nas escolas. Tem muita gente que está clamando. Deixa eu te falar uma coisa: cada gota dessa lágrima, Deus está registrando o nome de cada uma delas. Deus sabe de todas as coisas. Deus continua com seus ouvidos inclinados ao clamor do seu povo. E é por isso que nós precisamos desesperadamente clamarmos pela presença desse Consolador, desse Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, entenda que Jesus é eterno. Segundo, entenda que há esperança para os que confiam em Jesus. O verso 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como podemos preparar um lugar no céu? Existem muitas crenças a respeito de como ter uma vida após a morte. Presta atenção nisso. Existem muitas crenças a respeito de como ter uma vida após a morte. Muitos não acreditam que Jesus é Deus, o Deus encarnado, que se fez filho, homem, escravo. Não confiam em sua morte na cruz, nem em sua ressurreição. Muitos acreditam que Jesus é um filho de Deus como todos nós. Não confiam no poder do seu sacrifício na cruz e de sua ressurreição. Agora, olha o que a Bíblia diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O primeiro de muitos, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E essa foi o aval, a concretização para que o povo de Deus, quando morrer ou morre, ele será ressuscitado também em Cristo Jesus e viverá a paz eterna. Por isso que Paulo vai dizer isso aos Colossenses 3:15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, tem muita gente que está crendo ainda e falando com os mortos. E a Bíblia diz que nós não temos diálogo com os mortos. Se você está querendo ou conversando com alguém que já morreu, eu quero te dar uma notícia: não é essa pessoa que está conversando, que viveu com você tantos anos. Tem alguém que está conversando com você, e não é essa pessoa. Nós estamos numa região, irmãos, onde muitos acreditam que os mortos ainda falam. E nós temos que orar a Deus para que o Espírito abra o entendimento. Porque tem muita gente conversando com o morto, e a Bíblia vai dizer que você é aquilo que você crê. Você se torna aquilo que você, diante daquilo que você se prostra. Tem muita gente ficando cega e cego, muita gente ficando surdo e surda, muita gente perdendo os movimentos. espirituais e naturais, porque estão se prostrando diante de coisas. Mas a Bíblia diz que nós só temos um Deus, o único Senhor, e nós podemos nos dobrar diante desse senhorio e declararmos que Ele é a vida, e essa vida está dentro dos nossos corações. Agora eu te pergunto, se chegar amanhã para você uma pessoa e falar assim: vem cá, eu estava acompanhando o culto da sua igreja e não concordei com o ponto do pastor lá. Ele disse que nós não podemos conversar com os mortos. Que negócio é esse? O que você vai dizer para essa pessoa? Pode falar aí. Ah, pastor, não sei. Não. Você sabe sim. Quem é a sua vida eterna? Quem ressuscitou dos mortos? Quem foi que aquele que encarnou com o Filho de Deus, o nome dele é? Então você não precisa ficar montando uma estratégia mirabolante para o YouTube, não. É só você pegar a palavra de Deus e ler esse texto com ela. É você ler João capítulo 1, João capítulo 2, João capítulo 3. A própria palavra vai convencer essa pessoa. A própria verdade vai libertar essa mente. Sabe por que a gente não consegue, às vezes, ver pessoas transformadas? É porque nós queremos transformar essas pessoas. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não tem capacidade para transformar ninguém, nem você mesmo. Isso é obra exclusiva, prioritária, de uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Toda vez que você quiser pular na frente do Espírito Santo, você vai se frustrar. Jesus fala de preparar um lugar no céu. Diante das lutas e provações da vida, nós precisamos levantar a cabeça e olhar para Jesus e sua obra completa em nosso favor. Olha o que está em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Olha aqui, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente para o... Lê de novo aqui comigo. Olhando para quem, irmãos? E o... Qual o nome dele? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Se você ler esse texto aqui para o incrédulo, ele vai entender. Como aí? Alguém que estava para viver uma alegria abundante vai para a cruz por mim. É, o nome dele é Jesus. E não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Onde é que Jesus está, irmãos? Diga. Assentado à destra de Deus. Você precisa parar de enxergar Jesus na cruz. Você precisa parar de enxergar um Jesus morto. Você precisa parar de enxergar um Jesus descontrolado. Você precisa parar de enxergar um Jesus que fica passando a mão na cabeça. Jesus não passa a mão na cabeça. Jesus fala assim: vem e siga-me. Glória a Deus. O que Jesus faz com as vidas que estão feridas? Jesus coloca remédio nelas. Jesus ama. Jesus cura. Jesus restaura essas pessoas. Então você tem o remédio. Você conhece a resposta. Você tem as palavras de vida eterna. Quando vão chegar para João, para Pedro: Pedro, o que a gente vai fazer agora? O outro diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tem gente na palavra que fala assim: o que é que nós vamos fazer com tudo isso que você falou? Arrependei-vos e convertei-vos. Irmãos, há um poder dentro da igreja hoje, quer que você entenda isso. Há um poder dentro da igreja hoje que venceu a morte, que é vida. E está dizendo para os corações aqui hoje: não se turbe, não viva nessa confusão. Eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Você imagina a cena de Jesus dizendo isso para os discípulos antes da morte? Assim, olha, não se turbe, não fiquem inquietos, não deixe esse descontrole dominar vocês, porque eu vou preparar-vos um lugar para vocês. Sabe o que Jesus fez quando ele subiu aos céus? Foi preparar um lugar para nós. Então o meu anseio, a minha vontade, o meu desejo, não é ficar pensando, o que vai acontecer, não. É saber a convicção, é ter certeza, é vencer as incertezas. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele foi preparar um lugar para mim, Ele está lá me esperando. Haverá um dia que Ele vai voltar para me buscar. Quando eu morrer, eu vou para essa terra, esse corpo vai para essa terra, mas o meu espírito vai para aquele que me deu, que recolheu, eu vou morar eternamente com Ele. Convicção. E é diante disso que nós precisamos entender, em último lugar, que Jesus é a esperança de um futuro que vence todas as incertezas do nosso coração. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: diga comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos aqui nunca tinham ouvido esse versículo, irmãos? Todos. Então por que que muitas vezes as incertezas dominam os nossos corações? Porque a gente se perde no caminho. A gente abre mão da verdade. E a gente sai da vida. Meu amado, minha amada que está aqui hoje, nessa noite, eu estou entregando tudo o que eu posso, porque eu sei que essa palavra transformou a minha vida. Era para eu ser um jovem que trazia incômodos a muitos. Era para eu ser um homem desconfigurado. Não era para eu ser um marido e um pai de família, não era. Na velha vida que eu vivia. Mas um belo dia, irmãos, eu ouvi essa voz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu estou indo preparar um lugar para você. Jesus prometeu um céu, um lugar de vida e paz para todo aquele que nele confia. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha isso aqui, Mateus 25. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cadê os benditos do Pai Celestial? Está aí? Os benditos de Deus estão aí? Os famintos de Deus estão aí? Os que têm fome e sede estão aí? Aqueles que sabem que Deus, o Filho, foi preparar um lugar para vocês, estão aí? Nós sabemos em quem nós temos crido, e nós estamos certos de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Os nossos pensamentos são falhos, mas a Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Deus tem preparado, irmãos, um futuro poderoso para a sua igreja, e o final da igreja não é na terra. O final da igreja é o encontro do céu com a terra, da terra com o céu. Haverá um momento em que veremos os seus pés nas nuvens, como eu anseio esse dia, com esses olhos, enxergando os pés do meu Salvador, e dizendo: vinde, João Brito, bendito do meu Pai, entra no meu aposento, porque eu não tenho dúvida de que o meu nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque Romanos 8 vai dizer: como é que eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus? É porque o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou salvo. Não é convencimento de pastor, não é convencimento de profeta, não é convencimento de líder, não é convencimento de membro de igreja, não é convencimento de obras, não é convencimento de nada. O convencimento se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ministra no teu espírito. Ele diz: agora você é salvo, e agora você vai dar frutos no meu nome, e o teu nome está escrito no livro da vida, e aqueles que estão em mim, eu jamais deixarei escapar das minhas mãos. Aleluia! Pensa um Jesus que não deixa você escapar das mãos dele. O nome dele é Jesus. Pensa agora um senhorio poderoso que não deixa você entrar em ciladas, porque ele é a ponte, ele é o teu guia, ele é a tua direção. Pensa agora um senhorio que mudou a tua trajetória do inferno para o céu. Pensa no senhorio que deu a vida dele por nós. Sabe, eu estou pregando aqui, eu vejo criança, eu vejo adolescentes, eu vejo jovens, eu vejo idosos. Mas grave o que eu vou te dizer: por mais que eu tenha passado alguns anos à sua frente, criança e adolescentes, eu não consigo te convencer de nada. Mas o Espírito Santo que está aí dentro de você ministrar uma palavra na tua vida, um decreto, a tua vida é transformada. Só uma. Por isso eu quis que você fechasse seus olhos agora e pedisse agora, você, a faixa etária que está aqui presente, dissesse isso: Senhor, basta uma palavra tua. Fala isso para ele. Pode dizer: basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. E você poderá dizer: a partir dessa palavra, vi novo céu, nova terra. Pois o primeiro céu e a terra, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como vencer as incertezas? Como vencer as incertezas, os ventos contrários, os medos, os agitos, essa multidão de pensamentos confusos? Como vencer? Eu ouvi a voz do meu Redentor. Eu sei que Ele vive. Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz. A sua voz é como o som de muitas águas. A sua voz é como a voz de um trovão. A sua voz é afirmada como um leão que ruge. Um leão que está aqui nessa noite. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Esse leão não corre com medo. Esse leão não tem dúvida. Esse leão ruge. Ele veio como um cordeirinho, mas ele não voltará como um cordeiro. Ele voltará como o leão da tribo de Judá. Ele voltará como o Senhor glorioso. Ele não voltará como um menino. Ele voltará como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou. Ele voltará com júbilo, com festa. Ele voltará para buscar a sua igreja, porque Ele reina, Ele vive. Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é a nossa esperança. Ele sabe do nosso futuro. Ele é o nosso futuro. Nós estamos nele, Ele em nós, e Ele está aqui.